Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estando já reunidas as condições para continuarmos os nossos trabalhos, antes de começarmos esta audiência com a Cimedouro, aproveito para desejar a todos um bom regresso neste reinício dos trabalhos, esperando que tenham todos tido umas excelentes férias e que venham todos com energia para defender a agricultura e a pesca e o mundo rural, porque é isso que é suposto nós termos esta resiliência para o fazer. Sem mais longas, porque o tempo é tardio e temos duas audiências para fazer ainda hoje, ambas relacionadas com o mesmo assunto. Começávamos desde já com a audiência da Cimedouro, porque nos pediu para ser ouvida sobre o problema da questão vinícola no Douro e, portanto, foi-me comunicado desde já pelos nossos convidados que esta primeira ronda seria repartida pelo Sr. Presidente da Cimedouro, Luís Ringo Machado, e pelo Sr. Presidente do município de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves. Sendo que, senhoras e senhores, como sabem, já vos terá sido comunicada a grelha pela qual as nossas audiências se regem e têm 10 minutos iniciais para fazer uma introdução, depois segue-se uma intervenção dos grupos parlamentares e, findas essas intervenções dos diversos grupos parlamentares, terá uma nova fase para respostas. Portanto, desde já, Sr. Presidente da Cimedouro, faz favor, tenha a palavra.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigado por nos terem recebido, receberem o Douro aqui na nossa Casa da Democracia. E dizer-vos que é, de facto, um gosto nós estarmos aqui hoje em defesa de um território e dos dourienses. Nós queremos partilhar convosco, na qualidade da Cimedouro, ou seja, numa representação única de 19 municípios representados pelos seus presidentes de Câmara, e é com esse esforço, com essa vontade e com essa coesão que nós estamos aqui hoje. Nós preocupamos uma região que tem como produto principal o vinho, mas que simultaneamente agrega o turismo, o enoturismo, a economia local, e por isso é muito preocupante para nós os momentos que se atravessam na nossa região. Por isso, e ao longo dos tempos, nós fomos sentindo essas dificuldades, de decisões boas e menos boas, muitas delas legislativas, portanto, da responsabilidade desta nossa casa, mas que urge nós darmos um passo em frente e, de facto, conseguir novos e melhores caminhos para o nosso Douro. Por isso, trago principalmente dois assuntos que nos preocupam e que nós queremos demonstrar a nossa vontade e o nosso querer em que eles sejam resolvidos e de forma célere e segura, que têm a ver, naturalmente, com o processo eleitoral da Casa de Douro e do IVDP. Sobre o processo eleitoral que está em curso da Casa de Douro, a restauração da nossa Casa de Douro, nós queremos partilhar convosco que a Cimedouro e os seus 19 presidentes se sentem confortáveis com os atuais diplomas. Entendemos que eles representam a vontade da maioria esmagadora dos 19 mil viticultores e, naturalmente, nós revemos-nos nela. Revemos-nos nela porquê? Porque ela é a oportunidade. Não é uma oportunidade, é a oportunidade de nós conseguirmos equilibrar o nosso Conselho Interprofissional, em que tem a representação a produção, o comércio e o IVDP. Só uma produção forte, coesa e é uma voz em que defende, de facto, os seus associados, os seus viticultores, é capaz de ombrear com os outros parceiros no Conselho Interprofissional e assim fazer ouvir a sua voz e naturalmente conseguir novos caminhos, novos processos para a criação da riqueza, que é aquilo que nós entendemos. Naturalmente depois o meu colega irá dar mais informação sobre a questão da Casa de Ouro, mas eu queria introduzir desde já também a questão do IVDP, que tem a ver com dois processos que nós queríamos ver, que é é que a ativação que todos os anos é feita dos valores das taxas, da receita das taxas dos viticultores e que ela vem sistematicamente para o Orçamento de Estado e nós entendemos que se ela é um produto, se a receita é um produto de e uma obrigação dos viticultores, ela deve ficar na região para aquilo que o IVDP também tem competência, que é a promoção do território e do seu produto, que é o vinho. Naturalmente, também entendemos que nos dias que correm, e quem conhece o Douro sabe que há um fluxo de movimento de vinhos e mostos, que naturalmente o IVDP está carente, muito carente de recursos humanos. Por isso, para uma fiscalização devida que garanta o produto e que assim torne cada vez mais genuíno uma região que é única e que, se é única, tem que ter um olhar único, um olhar diferente e ter ações e decisões também elas diferentes. Queremos também, naturalmente, que pugnar pela sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, de forma a que no futuro tenha a capacidade de promover aquele que é o nosso vinho, a nossa referência, o vinho do Porto, para que, de facto, o Douro trilhe novos caminhos. Senhora Presidente, e agora passava a palavra ao meu colega.
Obrigada. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem e receberem-nos também enquanto representantes daquela região demarcada do Douro e dos 19 mil viticultores que neste momento não têm voz. E, como disse há pouco aqui o Sr. Presidente também da Comunidade Intermunicipal, nós, a Comunidade Intermunicipal, os 19 autarcas já há muito tempo dão corpo e reforçam a ideia de que este diploma pode ser um primeiro passo para podermos legitimar alguém que possa ser a representação destes 19 mil viticultores. O Douro tem uma especificidade muito própria, nunca pode ser olhado naquilo que é a lei da concorrência na globalidade. Temos de olhar à sua especificidade, uma especificidade que é histórica. Portanto, nós temos lá uns viticultores que têm áreas, pequenas áreas, e a preocupação deles é, de facto, e fazem isso de uma forma excelente, plena, que é cultivar aquilo que são as suas propriedades. E nós temos a obrigação depois de, também, do ponto de vista legislativo, como aconteceu ao longo dos anos, eu diria até de séculos, de arranjar uma organização, também que com a intervenção também do Estado, como aconteceu sempre, no sentido de lhes dar o conforto e criar também aqui um equilíbrio entre aquilo que é a produção e o comércio. Há gente que invoca que esta organização vem do Estado Novo, o que é para mim uma novidade, porque não sabia que nos governos do Pessoa Cavaco Silva a inscrição obrigatória, foi nos governos do Pessoa Cavaco Silva que a inscrição obrigatória aconteceu, e eu não sabia que nessa altura estávamos no Estado Novo, portanto para mim é uma novidade de facto quando há gente que escreve sobre isso. E também queria dizer que quando se fala muito sobre as dívidas da Casa do Douro, eu desafio também, e estamos na Casa da Democracia, que nos apresentem mais exemplos dos muitos que nós temos tido nos últimos anos no país, de alguém que tem dívidas e tem um património que é superior, paga a dívida e ainda fica com um remanescente muito significativo para aquilo que pode ser a futura atividade. E, portanto, nós queremos desmistificar aquilo que querem passar que seja a Casa do Douro. A Casa do Douro é uma vontade também dos dourienses, da maioria dos 19 mil, e, portanto, nós aquilo que apelamos aqui é que o processo que está a decorrer, que vai também ter o seu processo eleitoral dia 19 de dezembro, que deem oportunidade à região de poder, no fundo, se organizar e poder afirmar e criar uma representatividade também relativamente ao Douro e que haja uma voz única que una toda a lavoura douriense. Mas nós também vimos cá hoje falar do IVDP, mas também lançar desafios para o futuro. E queremos lançar e queremos colocar em cima da mesa aquilo que acontece e pouca gente entende como é que uma região que fruto daquilo que produz, seja dos vinhos do Porto e dos vinhos DOC, se olharmos ao montante que é negociado anualmente, a região não produz vinho suficiente para aquilo que é a sua dinâmica económica. E essa mesma região que não produz vinho suficiente é a mesma que chega às vindimas, e estamos a chegar a outra, e tem um excedente, e neste momento temos os nossos viticultores sem terem a quem entregar as uvas. Naturalmente sabemos que isto tem a ver com aquilo que é a importação de vinho que vem de fora da região. nomeadamente de outros países, tem a ver com aquilo que é o processo de destilação que em 2013 passou de ser de aguardente vinícola para ser para vitícola, e portanto isto tem agravado também esta situação, e nós queremos também de uma vez por todas que este assunto possa ser discutido e que a matéria-prima que está em excedente na região possa também ela ser incorporada, transformada, destilada para incorporar naquilo que são os nossos vinhos. Mas também vos queríamos lançar um desafio, estando aqui numa casa que faz, tem os processos legislativos a seu cargo, dizer-vos que esta região é património da humanidade. E é património da humanidade porque estes 19 mil viticultores o construíram e o mantêm. Portanto, receberam este legado e continuam-no a manter. E hoje a região que tem a sua base económica na agricultura, na vinha e no vinho, de facto vê o turismo como uma grande oportunidade também, e os investimentos que neste momento aparecem no Douro é de facto uma oportunidade para diversificar aquilo que é a nossa atividade comercial, mas ela vai estar sempre assente na vinha e no vinho. E é para estes 19 mil que nós hoje queremos também que vocês olhem e lançar-vos o desafio que possam pensar numa taxa de sustentabilidade territorial. Uma taxa essa que tem de ser cobrada a todos aqueles que usufruem daquele património da humanidade e uma taxa que possa servir para ajudar o viticultor, para ajudar e para valorizar aquilo que são as suas propriedades e para aumentar aquilo que é o seu rendimento. Uma taxa que poderia ter aqui que seria sazonal, na nossa proposta, que iria de 1 de março a 31 de outubro e que seria transversal a todas as unidades hoteleiras, a todos aqueles que frequentassem as nossas unidades hoteleiras, a todos aqueles que participassem nos comboios históricos e turísticos, daqueles que andam nos nossos arcos e desfrutam daquilo que é a navegabilidade do Rio Douro, mas também daqueles que têm empresas de animação turística, aqueles que estão na restauração também. Portanto, era uma forma de nós darmos um sinal aos nossos viticultores que estamos preocupados e tínhamos aqui um canal que era um canal que poderia ser o próprio IVDP como entidade reguladora que poderia arrecadar essa receita e que podia ajudar a valorizar aquilo que é o produto do nosso território. Queria chamar-lhes a atenção que 22 anos depois, aquilo que era o preço do vinho do Porto, pipa de vinho do Porto, há 22 anos chegou-se a pagar a 240 contos, que ainda se lembra dos contos, hoje são 1.200 euros, e hoje paga-se a 180 contos, que são 900 euros. Eu acho que não há mais nenhuma atividade económica que, de facto, consiga, durante 22 anos, suportar, no fundo, aquilo que esta região tem suportado, aquilo que estes 19 mil, que já foram muitos mais, têm suportado. E, portanto, hoje temos todos o dever e a obrigação de olhar para aquilo que foi um legado que recebemos. O país recebeu a região também, que o tentamos manter e estes 19 mil fazem-no como ninguém. E, portanto, nós, enquanto representantes também, seja autárquicos, seja, no fundo, quem está aqui também na Assembleia da República, representantes parlamentares e também o nosso Governo, temos todos a obrigação de criar condições para manter este legado que recebemos e o transmitir em verdadeiras condições de sustentabilidade económica, mas, acima de tudo, social. E aqui que é específico. A cidade do Douro tem a ver com isto também. Os elevados custos que nós temos para manter aquela região, no fundo não se comparam a mais nenhuma região do nosso país ou do mundo. E, portanto, tem de haver uma especificidade própria que foi sempre atendida no passado e aquilo que nós apelamos é que se mantenha também para o futuro. Deem-nos condições para nós lá, os 19 mil, com os autarcas, com toda a gente daquele território, nós possamos, no fundo, também assumir esta liderança e possamos dar sustentabilidade económica e social a este território.
Obrigada. Sr. Presidente, depois desta intervenção inicial, vamos iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Tendo sido já sinalizado à mesa, os senhores deputados queriam intervir e, portanto, segue-se de imediato pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Amílcar Almeida. 6 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente da CIM, permitam-me que na sua pessoa cumprimente os autarcas aqui presentes, da Régua, de Armamar e de São João da Pesqueira. Sejam bem-vindos a esta Casa da Democracia e com um assunto tão importante que, de facto, visa a sustentabilidade de um território, não só a sustentabilidade económica, mas também social. Todos nós sabemos que a região do Douro tem características únicas no mundo E quando falamos no Douro, não podemos ligá-lo somente à agricultura. Temos também associá-lo ao património natural, ao enoturismo, ao turismo, à gastronomia, enfim, tudo isso. E nós sabemos que neste momento reside um problema maior na região do Douro. É, de facto, o escoamento de produção de vinho. Mas, de facto, a narrativa do excesso de produção não é verdadeira, conforme eu irei demonstrar. O que existe, a meu ver, é um excesso de oferta e que resulta da produção, mas acima de tudo da importação do vinho que se tem vindo a acentuar nos últimos anos. Resultante o quê? Resultante de um preço inferior em relação ao nosso e também derivado, naturalmente, do baixo custo de produção. Isto para dar conta que em 2023 Portugal importou 300 milhões de litros, corresponde a cerca de 43,8% da produção anual. E há um aumento considerável de cerca de 64% em relação ao ano 2016. Desses 300 milhões de litros, 96% tem como origem, naturalmente, o vinho de Espanha. Há, de facto, conforme nós podemos constatar, um desequilíbrio do mercado. E é o vinho importado que está a fazer toda a diferença, porque o vinho que efetivamente está em armazém estima-se que seja de cerca de 120 milhões de litros. Portanto, daí falar em excesso de estoque de vinhos e que naturalmente leva a que não haja procura na compra da uva e a pouca procura que haja, naturalmente, seja um preço inferior, em que não faça face aos custos da produção. Naturalmente, tiveram que ser tomadas determinadas medidas. Medidas que, de facto, não agradam, nomeadamente à produção, pese embora também não sejam aceitáveis por parte do comércio, mas, de facto, quem produz, quem trabalha, naturalmente, vive com maiores dificuldades. E de facto, o ano 2023-24, portanto, há uma perda de 24 mil pipas de benefício, resultantes da tendência do mercado, presente e futuros, da quantidade de estoques que o comércio tem e da intenção de compra. Naturalmente, hoje o preço da pipa, conforme aqui alguém disse, situa-se a cerca de 1.000 euros, quando há 20 anos atrás já situava-se a 240 contos, portanto, em que seriam em 1.200 euros. Houve também, já com este governo, a proibição na entrada de vinhos a granel do exterior da região, o que de facto é louvável, e, portanto, mas há um baixo preço das uvas e que esse preço decorre quase a um preço semelhante ao da 25 anos atrás, e que assistimos a um aumento brutal dos fatores de produção e, naturalmente, aí vê-se que há uma perda de rendimento por parte dos viticultores. O que é necessário fazer? Naturalmente estamos à espera do ato eleitoral da Casa do Douro e após isso é necessário que esta adote instrumentos de gestão para que cumpra a sua função, que é fundamental, de regular a produção, o armazenamento, a comercialização, bem como a sua qualidade, de modo a gerar rendimentos dignos para os pequenos e médios produtores. O que é que há a fazer do nosso ponto de vista? É, de facto, necessário travar o processo de aumento de direitos de plantação na União Europeia. Não faz sentido nenhum estar-se a pagar para plantar, depois para arrancar e depois novamente tornar a dar dinheiro para destilar. Bem como também travar o aumento especulativo dos preços dos fatores de produção. Tornar clara a origem dos vinhos perante o consumidor. Aquilo que vamos ouvindo é que 70% dos vinhos que são consumidos, que são apresentados nos restaurantes, são de origem espanhola. Tem que necessariamente haver uma maior fiscalização por parte do IVDP face à circulação de vinho a granel de fora da região. E conforme disse muitíssimo bem o Sr. Presidente da Câmara da Régua, criar uma taxa de sustentabilidade à produção, quanto mais não seja, para regular, efetivamente, aqueles anos em que possa haver uma maior produção e que, de facto, há uma perda de rendimento para os viticultores. E, naturalmente, resta-me fazer uma questão. Todos nós sabemos que, de facto, o partido Chega votou contra a restauração da Casa do Douro. De facto, há uma grande expectativa face ao que possa vir após as eleições, naturalmente, em que a produção e o comércio estejam presentes nessa, portanto, nos órgãos, que é fundamental, mas eu pergunto qual o sentimento dos viticultores em relação a este assunto da Casa do Douro. Porque é importante, de facto, para nós também tentarmos saber, porque há quem defenda a inconstitucionalidade da lei, da 28/24,
e de facto, sei que a posição dos autarcas da região do Douro, de facto, vai de encontro a defender portanto, a natureza pública e a inscrição obrigatória, portanto, quando de facto há partidos que de facto contrariaram e votaram contra esta posição, e eu queria saber de facto qual é o sentimento que efetivamente passa pelos viticultores durienses. Não teve. É tão só.
Obrigada, Sr. Deputado. Foi dentro do tempo de não termos sinalizado. Passamos de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Silva também dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para cumprimentá-los depois do regresso de férias. Um cumprimento especial aos nossos convidados, entre aspas, pessoas que nos vêm visitar e que nos vêm transmitir informação relevante sobre um problema que afeta este território. Caros amigos, eu sendo de Douro e tendo participado várias vezes em trabalhos convosco, são matérias que nos dizem muito, muito e, portanto, que temos que trabalhar em conjunto. Dar-vos nota de que, de uma maneira geral, essa tem sido a preocupação do Partido Socialista. Nós temos vindo a trabalhar ao longo dos vários anos neste processo do Douro, da preocupação que temos com o Douro, com o problema da Casa do Douro. Nós entendemos que o problema da Casa do Douro está hoje num patamar que permite encontrarmos soluções abrangentes que cubram grande parte do espectro político nacional. Nós temos hoje um consenso geral sobre aquilo que pretendemos que a Casa do Douro seja, uma Casa do Douro que representa a produção, porque todos nós temos consciência que a produção tem uma representação difusa, complexa, no Conselho Interprofissional. Portanto, nós pretendemos uma instituição com vincada preponderância territorial, com história, que se possa impor, de alguma maneira, num patamar de equilibrado, conjuntamente com o comércio no Conselho Interprofissional. Foi esse trabalho que nós desenvolvemos na anterior legislatura, foi esse trabalho que foi aprovado na Assembleia da República e que agora importa, e que o Governo está a seguir, que importa regulamentar para que venha rapidamente a desenvolver as suas funções. Funções que não são, que são claramente estas de representarem todos os produtores, para que o equilíbrio entre a produção e o comércio permitam que a sustentabilidade do território, da atividade económica, que dá hoje sustentação a todo aquele património da humanidade que hoje queremos preservar e defender, é fundamental. Portanto, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, dar-vos nota que vimos com grande agrado e com grande satisfação a unanimidade que existe entre os agentes políticos do território, nomeadamente da Cimedouro. Na Cimedouro há unanimidade sobre este processo, aquilo que deve ser a Casa do Douro, qual a importância da Casa do Douro em todo este processo e, portanto, nós congratulamos-nos com esta posição e com este sentimento dos autarcas da nossa região. Dar-vos nota que nós temos consciência que nenhuma legislação naturalmente é perfeita. Esta provavelmente tem alguns aspectos que possam merecer, algumas dúvidas, mas o que é fundamental todos nós percebermos é que estamos perante uma legislação que tem uma aceitação global por parte dos agentes do setor, dos agentes do território, e, portanto, que importaria e importa que ela se aplique e que comece a produzir os seus resultados para que a sustentabilidade, como eu disse, possa ser conseguida neste território. Portanto, estamos a falar de uma atividade económica que é fundamental, todos percebem, e, portanto, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós continuaremos a estar a defender este processo e que o Governo seja capaz de levar este processo até ao fim. Sim, há um conjunto de problemas que hoje estão identificados, com excessos de produção, excessos de produção que não são excessos de produção, são excessos de oferta no território, porque a produção que o território tem no seu seria insuficiente para as suas necessidades e, portanto, nós temos um excesso de oferta e, portanto, importa regular claramente as importações de vinho do exterior da região demarcada, de maneira a que todos esses vinhos que sejam importados para dentro do território sejam claramente armazenados de uma forma distintiva, de maneira que não se confundam com os territórios, com os vinhos do território e que a rotulagem para o comércio, para a rotulagem para o público, seja uma rotulagem claramente distintiva, que não gere qualquer conflito nem qualquer confusão ao consumidor, sabendo que não está a comprar gato por lebre. Portanto, há aqui muitos aspectos a desenvolver, muitos trabalhos a desenvolver. Esta questão, por exemplo, que foi lançada da destilação de crise, designada destilação de crise, é uma destilação de crise naturalmente. A União Europeia concedeu esse apoio ao Estado português para que fizermos esta destilação de crise, era um bom momento, e era um bom momento para que também o Governo, aproveitando a abertura que a Comissão Europeia deu a Portugal, para juntar, adicionar verbas nacionais para que nós pudéssemos, de uma forma mais sustentada, resolver este problema do excesso de vinho que temos no território. Seria um bom momento, até porque nós, do ponto de vista, quando eu digo nós politicamente, do ponto de vista das ações que são necessárias desenvolver, estamos genericamente de acordo. E, portanto, nós podemos estar aqui num momento de algum consenso para algumas medidas que são essenciais para que o território tenha essa sustentabilidade. Portanto, devíamos aproveitar esse momento, tendo havido essa abertura da União Europeia, para também acrescentarmos, através de apoios nacionais, para que pudéssemos resolver definitivamente ou de uma forma mais sustentada todo este problema. Dar-vos nota também que esta ideia lançada da taxa de sustentabilidade territorial é uma ideia que, da nossa parte, merece a nossa aceitação. Julgamos que pode ser uma ideia interessante, que confira alguma equidade a todo aquele território, dado que ele é visitado por montes de pessoas, de agentes que vão visitar o território, e, portanto, era uma forma de também deixarem o seu contributo para que aquele território mantivesse a sua sustentabilidade, para que continuasse e continue a ser possível a ser visitado, apreciado e valorizado. Portanto, da nossa parte, aquilo que dizemos é muito obrigado aos autarcas da Cimedouro por nos terem vindo a manifestar essa vossa oposição e opinião. Da nossa parte, tudo faremos para a acomodar e tudo faremos para ir de encontro àquilo que são os anseios e os desejos das nossas populações, das populações destes territórios, que, sendo territórios claramente distintivos, e a atividade que aqui desenvolve neste território são claramente distintas de outros territórios, têm naturalmente que ter um tratamento diferente. Nós não podemos tratar por igual aquilo que é diferente. E, de facto, são territórios diferentes, exigem políticas específicas e diferentes para aqueles territórios. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, foi-nos indicado que pretendia que a Sra. Deputada Manuela Tender fizesse a intervenção, não fazendo parte desta comissão. Eu tenho que solicitar, se não há nenhuma oposição. É um mero formalismo, mas pergunto se algum grupo parlamentar se opõe a que seja a Sra. Deputada Manuela Tender. Não havendo oposição, como aliás eu presumia que não houvesse, passava a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, dispõe o Grupo Parlamentar do Chega de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas e a delegação da CIM aqui presente. A situação dramática dos viticultores durienses preocupa-nos e tem de nos preocupar a todos, enquanto representantes destes cidadãos nas autarquias e no Parlamento. Estamos naturalmente solidários neste momento de crise que se vive na região e no setor. Mas é necessário mais do que preocupação e solidariedade. São precisas medidas e soluções concretas que os sucessivos governos do PS e do PSD não têm tido sensibilidade ou coragem para tomar, por desconhecimento, menosprezo ou indiferença perante o progressivo definhar desta atividade, que, como bem referem, tem uma inegável importância histórica, cultural e económica e constitui fator essencial à sustentabilidade ambiental, à consolidação do turismo e à preservação da vida humana neste território já tão envelhecido e despovoado. Prova da falta de vontade política para resolver os problemas da região são os sucessivos pedidos de audiência por parte de autarcas da região do Douro e de entidades representativas do setor, quer à Assembleia da República, quer aos grupos parlamentares, dando voz aos pedidos, eu diria desesperados, de ajuda por parte dos agentes deste setor. Pergunto a Vossas Excelências, como explicam esta ausência de resposta adequada aos problemas do setor vitivinícola e, muito particularmente, dos produtores durienses por parte de sucessivos governos? Qual o grau de consecução das medidas requeridas por parte da Cimedouro e dos vitivinicultores por parte deste governo e do governo anterior? Quais as medidas urgentes reclamadas pelos vitivinicultores durienses que urge implementar? O que tem feito a Cimedouro para exigir dos sucessivos governos um olhar atento aos problemas desta região e medidas concretas adequadas à idiosincrasia do território? Como interpreta a Cimedouro o grito desesperado dos produtores, a organização de manifestações e o pedido de ajuda urgente? declaram conforto com os atuais diplomas, mas o que é que eles resolvem neste momento atual de forte crise no setor e de reivindicações dos vitivinicultores? O setor do vinho em Portugal alavanca fortemente a economia e cria muito emprego direto, indireto e induzido, em especial no interior do país. Para além desta contribuição económica direta, as regiões vinícolas portuguesas fazem parte do nosso património cultural, promovendo um profundo sentido de tradição e de ligação à terra, contribuindo ativamente para a preservação do ambiente, para o desenvolvimento rural e o combate ao despovoamento. No Douro, além da dimensão socioeconómica transversal a outras regiões do país, a vinha e o vinho contribuem fortemente para a identidade da região. Não há Douro património mundial sem os vinhedos nos socalcos. E esta paisagem foi construída com a força, a determinação e a resiliência dos produtores dourienses, cada vez mais pobres, porque se tem desvalorizado a força do trabalho. O Douro enfrenta atualmente a pior crise de sempre. Os rendimentos dos viticultores da região de Marcada do Douro estão severamente afetados pelo baixo preço das uvas, que se mantém num patamar de há 25 anos, pelos brutais aumentos dos fatores de produção, pela desorganização e desequilíbrio do poder de mercado na região entre a produção, a transformação e o grande comércio exportador, sempre em prejuízo dos produtores, o elo fundamental da cadeia de produção. Vemos decrescer o benefício e aumentar o desalento. Tudo isto ocorre no momento em que se multiplicam as denúncias de importação de grandes quantidades de vinho a granel e de outras origens, o que aumenta a já insuportável pressão sobre os pequenos e médios produtores. Acresce a desvalorização das uvas do Douro, também pela utilização da aguardente importada no próprio vinho do Porto. Onde anda a fiscalização? Quem defende a produção nacional e a excelência dos nossos produtos? O silêncio dos governos sobre estas questões é comprometedor e inaceitável. Por isso, o Chega tem estado e estará sempre ao lado dos viticultores e apresenta-o ao Governo já algumas medidas, como a destilação, a crise e a poda em verde, no sentido de minimizarem os avultados prejuízos que se avizinham. Mas sabemos que são precisas mais medidas para evitar o colapso e não deixaremos de pugnar por elas. Por fim, a Lei 28/2024 volta a considerar a Casa do Douro como uma associação pública de inscrição obrigatória e prevê como funções da Casa do Douro um conjunto de competências que hoje pertencem ao IVDP nas suas funções de fiscalização e certificação ou de gestão interprofissional. Temos recebido alguns alertas de produtores que receiam que a Casa do Douro seja politizada e que depois não vá, de alguma forma, cumprir aquilo que é o seu objetivo, que é defender a viticultura e os viticultores dourienses. Lembramos que o fim... Termine, Sra. Presidente. O fim mais nobre da atividade política é o serviço em prol do bem comum. No entanto, sabemos que muitas vezes, nas instituições, elas são colocadas ao serviço de alguns e de interesses que não o interesse público. Por isso, chega com continuará atento e não desistirá até que os anseios dos viticultores dourienses sejam atendidos, porque o cerne da questão não é o modelo de gestão da Casa do Douro,
obrigada,
mas sim
deputada,
o que ela vai fazer
mesmo de terminar,
pelos produtores.
Deputada,
muito
já
obrigada,
ultrapassou
Presidente.
Em muito seu tempo.
Obrigada.
Passo agora de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes, dispõe também de 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimento os senhores Presidentes da Câmara por terem aqui vindo e disponibilizado o vosso tempo. E informo também que vou ter de ir imediatamente a seguir para a Comissão de Saúde, portanto, infelizmente, não terei a oportunidade de ouvir em loco as vossas respostas, mas atentamente falo-ei depois em casa, em diferido. Eu acho que há aqui 3 dimensões importantes deste problema. Uma que motiva tudo isto e a razão de aqui estarmos hoje, que é a económica, que é a região do Douro está em contraciclo. Na Madeira não se escuta isto. Porque na Madeira, o vinho da Madeira está a crescer muito e, portanto, não se coloca esta questão. E esta razão económica, e costuma-se dizer, o adágio popular é em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, levou a uma tentativa de resposta política que, no nosso entender, está errada. Que é um modelo em que transforma a Casa do Douro numa associação pública de inscrição obrigatória, como se isto fosse, enfim, o santo graal dos problemas económicos que avassalam a região do Douro. Começou a obrigar todos os produtores a estarem inscritos e, portanto, colocar-se em causa o livre associativismo fosse a forma de resolver esse problema. Isto levanta também depois questões constitucionais. Em particular, o parecer que foi emitido pelo Dr. Vital Moreira, que é um conhecido constitucionalista, e que levantou aqui 6 pontos de possíveis violações constitucionais, desde logo a liberdade de associação, o princípio da igualdade, o princípio da subsidiariedade, a violação do princípio de separação entre interesse público e interesses privados, e a este ponto já irei, a violação do princípio da necessidade e da especificidade e o desvio do poder legislativo. Mas isto são questões jurídicas. Estas questões, na verdade, resolver-se-iam se houver aqui um imperativo político que o justifique. E, portanto, o imperativo que se coloca, a questão que se coloca politicamente é de que forma é que este modelo da Casa do Douro vai resolver os problemas da Casa do Douro. De que forma é que se justifica, à luz do interesse público, obrigar todos os produtores, e quem não quiser não tem hipótese, enfim, tem de sair fora, tem de se dedicar a outra atividade, obrigar todos os produtores a fazer parte daquilo que, na verdade, é um modelo anacrónico, que era usado, era um modelo corporativista, de facto era usado no Estado Novo, era o modelo das corporações, havia, aliás, uma Câmara Corporativa que coordenava muita da atividade económica e, portanto, usava este tipo de modelo e que não serve à luz daquilo que é o mundo moderno e a economia moderna. Para além de, e este é um ponto muito importante, fazer da Casa do Douro aquilo que ela não é, que é um sindicato. Porque se olhamos para a Casa do Douro como uma associação de inscrição obrigatória, onde estão representados uma parte daqueles que são, enfim, que são os produtores, que são o braço económico da atividade vitivinícola, então estamos aqui a confundir, a sobrepor interesses privados, de facto aquilo que deve nortear uma instituição destas, que é o interesse público, deve atender a todos. Em cima disto, temos a situação disto ser inédito em Portugal, ou seja, mais nenhuma região demarcada de vinho em Portugal tem este modelo anacrónico, que já não se aplica. E, portanto, a questão, sinceramente, que nós colocamos, até porque nós vamos apresentar, já apresentamos, aliás, um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional, estamos a fazer o levantamento dos número de deputados, das assinaturas necessárias, é porque nós acreditamos verdadeiramente que este modelo não serve, não é apenas uma questão jurídica, é que este modelo, de facto, não serve, não é isto que vai resolver os problemas do Douro. Não é, de facto, recorrer a um modelo do século passado, do tempo da outra senhora, que ainda por cima sobrepõe os tais interesses públicos aos interesses privados, que vai dotar a região do Douro da capacidade de colocar a sua marca lá fora, de voltar a recuperar cota de mercado, de voltar a afirmar-se, de conseguir voltar a que grande parte dos seus vinhos, para além do vinho de mesa ou vinho do Porto, consiga ser vendido a um preço bastante superior. Não é através desta associação. Não é. Não é diluindo, não é diluindo por milhares de produtores que isto vai dar, vai conferir uma estratégia à recuperação económica da zona. Não vai. Aliás, se assim fosse, o modelo soviético tinha funcionado no mundo. Mas não funcionou. Sabemos bem que não funcionou. Portanto, não vai ser este modelo que vai resolver certamente os problemas económicos. Portanto, a questão jurídica, na verdade, não é tanto o que nos motiva, é que isto não é a resposta política correta. E, portanto, a pergunta que nós fazemos, Iniciativa Liberal, sinceramente, é de que forma é que acham que este modelo, em que se pega em 19 mil agricultores à força, alguns deles com 1, 2 e 3 hectares, e tem uma cota de participação.
Ah, desculpe, Sr. Deputado, sem querer, mas foi sem querer, Sr. Deputado, estava a terminar, foi sem querer. Veja se já
obrigado,
está.
Estou mesmo a terminar, tenho de ir para a Comissão de Saúde.
Peço desculpa.
Como é que a criação deste modelo, de facto, vai permitir recuperar a competitividade que o Douro bem precisa, sem dúvida alguma, aí estamos de acordo. De que forma é que isso é possível? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, começo por cumprimentar os senhores autarcas e responsáveis da Comunidade Intermunicipal do Douro, ao Poder Local Democrático, os representantes de uma região importantíssima e decisiva e de um património decisivo para o país que atinge, que está a registar problemas muito difíceis, mas de resolução não impossível. E por isso nos trouxeram aqui contribuições que certamente, enfim, cada um de nós à sua maneira apropriará e utilizará. Em relação à Casa de Douro, gostava de salientar que o PCP se orgulha das contribuições que deu e desde logo no debate, nas propostas para a lei que está em vigor. A Casa do Douro é um instrumento importantíssimo da defesa dos interesses da pequena e da média produção. 19 mil produtores não é coisa pouca, e sobretudo numa paisagem como o Douro, que apesar de belíssima, moldada pela mão humana, tem, digamos, problemas de despovoamento que é preciso resolver e conter. O PCP saúda também a convocação, enfim, das eleições para os órgãos da Casa do Douro, um passo essencial para a resolução dos problemas desta organização e da lavoura, e desde já manifesta os votos de bons êxitos nesse objetivo. Em relação às preocupações com a situação da produção do vinho em geral, mas especialmente na região demarcada do Douro, há já outras também a apresentar problemas, nomeadamente no Dão. O PCP, como é público, tem feito intervenções diversas, quer na Assembleia da República, quer na região, sempre em defesa dos pequenos e médios produtores. Ainda recentemente entregou aqui no Parlamento um projeto de resolução que aponta 5 medidas fundamentais. Uma delas a intervenção no quadro da União Europeia para se interromper o processo de liberalização da vinha, uma outra para a criação de medidas extraordinárias de apoio financeiro direto aos pequenos e médios produtores, a criação de um conjunto de apoios extraordinários aos produtores de uva, incluindo a destilação de emergência, o controlo das importações de vinho a granel, impedindo que, portanto, com vista a impedir que contribuam para reduzir a cota da produção nacional, e o desenvolvimento de medidas de apoio à exportação do vinho. Terminaria salientando que o PCP, justamente nesta senda, requereu a audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas nesta comissão, fazendo notar aos nossos convidados que esse requerimento será discutido e votado nesta mesma reunião, adiante, e expressar a nossa expectativa de que seja aprovado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser rápido, agradecer a presença dos representantes da CIMEDOUR, dos seus presidentes de Câmara, dizer que estamos de acordo com o diagnóstico, com a preocupação e com a necessidade de resolver. Não estamos certamente de acordo com aquela que dizem ser a solução, ou uma parte importante da solução para este problema. Nós entendemos que o problema dos viticultores do Douro tem, de facto, uma profundidade grave. Aqueles quase 20 mil de que falam estão em situação, muitos deles em situação aflitiva. Há problemas que têm a ver com fiscalização e há problemas que têm a ver com o mercado, e portanto essas fazem parte de uma dimensão do Estado que é a dimensão regulatória, e portanto nós enquanto deputados temos de contribuir para que essa função seja assegurada pelo Estado, quer na dimensão fiscalizadora, quer na dimensão regulatória. Agora, há aqui uma coisa em que não nos podemos entender mesmo. É a questão da casa. Eu não consigo chamar-lhe solução para a Casa do Douro, peço imensa desculpa, mas não consigo, porque acho que é uma contradição nos factos entre aquilo que é o modelo e o conceito de solução. E, portanto, aquilo que há é um novo modelo administrativo, desde logo pela sua razão. Nós não conseguimos perceber porque é que uma solução, porque é que uma situação que estava, do nosso ponto de vista, podia não estar perfeita, mas estava a funcionar melhor do que no passado, foi alterada por razões que, do nosso ponto de vista, eu sei que os autarcas não concordam, mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista parlamentar, foi uma questão muito mais ideológica do que uma questão de efetiva resolução de problemas. E, portanto, como o tempo é curto, eu coloco duas questões muito concretas, ou do nosso ponto de vista há duas questões muito concretas. Uma é que a solução é inconstitucional e, portanto, uma solução inconstitucional não pode ser boa porque contraria a nossa lei fundamental. Nós não aceitamos de maneira nenhuma que as pessoas sejam obrigadas a inscrever-se, não aceitamos de maneira nenhuma que paguem cotas impostas. Isto não é associativismo, isto não é representação, isto é imposição. E isso não tem lugar num Estado de Direito, haver um grupo que impõe ao outro o pagamento de cotas porque diz que os representa melhor do que eles se representam a si próprios. Por outro lado, relativo, Sr. Presidente, muito rapidamente, qual é a solução que efetivamente a Casa do Douro, do vosso ponto de vista, daria para esta situação quando nós não percebemos, por exemplo, uma questão muito concreta? Quando o Estado cortar o financiamento, que é transitório, de que é que vais viver a Casa do Douro?
Obrigada, obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, peço-vos o favor de... Já vamos ter todos a oportunidade de dar as respostas. Já vamos ter a oportunidade de ouvir as respostas. E nos termos... Senhores deputados, Senhor Presidente, terminada aquela que foi o período de intervenção dos grupos parlamentares, que expuseram de forma livre as suas posições, aquilo que entendem relativamente a esta matéria, agora os senhores presidentes terão a oportunidade de responder. Queria dar-vos apenas uma nota. Na fase inicial, detectamos que o cronómetro para os convidados estava nas vossas costas, o que criou aqui um constrangimento até no vosso controlo de tempo e, portanto, agora estará aquele que é o cronómetro que normalmente é dos grupos parlamentares para que possam mais facilmente controlar o tempo. Portanto, basta atentarem ali ao fundo da sala, que será ligado quando começarem, e dispõe de 10 minutos, tendo sido sinalizado à mesa também que para a resposta nesta segunda fase seria o Sr. Presidente da Cimedouro e Presidente de Santa Marta de Penaguião, o Luís Ringo Machado, bem como o Sr. Presidente do município de São João da Pesqueira, Manuel António Natário Correia, portanto, e o Sr. Senhor Presidente José Manuel Gonçalves, do município do Peso da Régua, e, portanto, começaria então pelo Sr. Presidente da Cimedouro. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas vossas intervenções e perguntas e pela oportunidade que nos dão de nós partilharmos convosco aquilo que é o nosso sentimento e as nossas razões. Em primeiro lugar, dizer-vos que nós não vimos que aqui os autarcas alteraram uma lei ou um modelo. Nós tivemos o cuidado de ouvir as profissões, ouvimos o comércio, ouvimos a produção, 4 associações da produção, ouvimos o IVDP, vamos ouvir a CAP, vamos ouvir todos no sentido de congregar uma região. Dizer-lhes também que a Casa do Douro, tanto esta lei que está aqui em discussão, se cinge, é uma das profissões, não é a região do Douro. O comércio está extremamente bem organizado e empoderado financeiramente e em termos de conhecimento. O IVDP é público e há um parente pobre. E esse parente pobre, no Conselho Interprofissional, não tem capacidade de intervenção na defesa dos seus interesses e dos seus valores. É isto que nós estamos a pedir. É este o sentimento que há, para responder ao Sr. Deputado Amiel, queria obrigado pela pergunta, é que o sentimento da maioria esmagadora, porque não há unanimidade em nenhum lado, nem nós queremos, a maioria esmagadora dos 19 mil viticultores concordam que este é o caminho. Como todos nós sabemos, os processos legislativos são todos dinâmicos e nenhum é perfeito. Agora nós podemos trabalhar todos juntos para aperfeiçoar aquilo que nós achamos que está mal. Dizer-lhes que, da minha parte, e antes de passar a palavra aos meus colegas, o sentimento na região é que, é tal como eu disse, a oportunidade de organizar uma profissão que é a produção e que os autarcas acompanharão no seu dever de defender sempre os seus territórios e as suas gentes. Todo o trabalho do Conselho Interprofissional, todo o trabalho à volta do negócio do vinho é da responsabilidade, naturalmente, do Conselho Interprofissional, que é o comércio, a produção, que são parceiros, e o IVDP. Dizer-lhes também que registro com agrado a preocupação dos movimentos de vinho, que tem a ver com a fiscalização. Só que o IVDP, nesta altura, se quiser admitir recursos humanos para a fiscalização, tem que vir à tutela. Por isso é que nós queremos uma autonomia para o IVDP que lhes permita, em tempo útil, resolver essa questão da fiscalização. E já agora, evoluirmos, não agora, mas daqui a alguns anos, ou muito proximamente, para a alteração do próprio Estatuto do IVDP, que tenha o Presidente indicado pela tutela, um Vice-Presidente indicado pela produção e outro pelo comércio. Esse é um caminho futuro para equilibrar a região e para nós sermos autónomos, que é aquilo que os dorienses precisam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria só clarificar aqui duas ou três questões. A primeira é que nós viemos aqui com um pacote de um conjunto de medidas para dar sustentabilidade à região e para melhorar aquilo que é o rendimento do produtor. Portanto, não viemos só defender a questão da Casa de Ouro, mas parece-me que, de facto, há aqui um interesse que, de facto, nós nos centremos apenas na questão da Casa de Ouro. E, como disse o Sr. Presidente há pouco e bem, estamos a centrar naquilo que é a organização dos produtores. E eles têm de estar organizados. Isto é uma questão que não é de agora, é histórica, e eles têm de estar organizados. Ao contrário do que o Sr. Deputado disse, isto não vem do Estado Novo, o Estado Novo já fez isso. Eu que eu saiba, o governo do Sr. Cavaco Silva não é do Estado Novo, penso eu, e já nessa altura também esteve lá, foi ele que firmou lá nos estatutos esta questão da inscrição obrigatória. E também deixo que lhe dizer que nós não vamos mascarar aqui a questão da inconstitucionalidade. Aquilo que veio no diploma da inconstitucionalidade foi que, para ser direito público e de inscrição obrigatória, de facto não havia competências suficientes para que isso acontecesse. Esta foi a principal razão. Não é a questão de inscrição obrigatória, não é. Leia e verifica que é aqui que está o fundamento e aqui aquilo que é a nossa expectativa é que, de facto, com as competências que lhe foram agora também atribuídas, que de facto isso possa ser ultrapassado. Mas eu entendo uma coisa, isto é como tudo na vida. Aqui há duas profissões em conflito, digamos, entre aspas, e entendo que haja gente que também represente o outro lado. Mal era se eles também não tivessem quem os representasse, que é, no fundo, o comércio. E claro que quem está de um lado, se o outro lado puder estar desorganizado, naturalmente que nós, isso é a vida, nós sabemos que é assim. Queria também dizer ao Sr. Deputado que, não sei se acompanha o processo, mas gabar-se que o que foi feito nos últimos anos ou aquela solução que aconteceu no final do governo de Passos Coelho, em coligação e com a grande cunho do CDS, bem, eu acho que nem diga que aquilo foi solução, porque só quem não vai à região, eu acho que nos deve corar a todos de vergonha aquela solução. Quero lhe dizer na cara isto que deve nos corar. Portanto, não se vanglorie em relação a isso. Deixe-me também esclarecer outra coisa, que a Casa do Douro nunca teve, nem tem, o único cêntimo de dinheiro do Orçamento de Estado. Não é verdade isso que o senhor está a dizer, não é verdade o que está a dizer. A Casa do Douro tem património para pagar a sua dívida, a Casa do Douro tem, e com aquilo que sobra de património e aquilo que sobra de vinhos, tem capacidade para começar a fazer o seu trabalho e tem disponibilidade futura, em função das competências que tiver, de poder assumir competências delegadas pelo IVDP para trabalhar em prol da região e em prol dos 19 mil viticultores. E, portanto, dizermos que a Casa de Ouro, o que é que vai fazer quando acabar o financiamento público, estamos a mentir e não estamos a ser verdadeiros com aquilo que aconteceu. A Casa de Ouro nunca teve, até hoje, um único cêntimo, um único euro de dinheiro público, de dinheiro do Orçamento do Estado. E, portanto, aquilo que está lá no território, o património que está no território, é património dos viticultores dorienses. Foram eles que construíram aquele património. Portanto, temos de ter respeito por aquilo que foi o património que eles construíram ao longo dos anos. E, portanto, essa forma de olhar para a Casa de Ouro não é correta. Portanto, o senhor pode defender que exista outra, pode, de uma forma, pronto, embiosada, achar que aqui isto se estiver desorganizado é melhor, está no seu direito, mas não pode é depois desvirtuar esta situação. Portanto, eu não lhe permito, em nome de todos aqueles que passaram pela história e fizeram a história da Casa de Ouro, porque vou-lhe dizer, o senhor que está aqui, já passaram aqui muitos processos relativos, vocês já tiveram muitas comissões de inquérito e já verificaram em todas elas de muitas dívidas que estão no Orçamento do Estado, que vão à dívida pública, e a Casa de Ouro tem dívida, ainda tem lá património para pagar a dívida, ainda fica com liquidez para avançar, no fundo, para um novo futuro. E, portanto, eu não estou a cingir à Casa de Ouro, porque, pelos vistos, só isso é que preocupa, é a organização da produção, a única coisa que está a preocupar, mas nós colocamos aqui mais um conjunto de matérias em cima da mesa, que eu gostava também que essas fossem verdadeiramente discutidas, porque a Casa de Ouro é uma parte. E quero lhe dizer que a Casa de Ouro podia não ter uma única competência. A partir do momento que tenha uma legitimidade e tenha um presidente eleito que represente os 19, já é uma grande competência, e eu sei que isso incomoda muita gente.
gente. Eu sei que isso, de forma encapotada, incomoda muita gente, que é alguém que tenha legitimidade de representar os da Nobre. Portanto, é mais fácil assim, porque agora eles estão a passar o momento que estão a passar e, de facto, não têm voz. Estão desorganizados, não têm voz. E, portanto, é isso que nós queremos, a dar voz à produção, é organizar a produção como aconteceu no passado. Posso passar aqui ao meu colega, por favor?
Vou tentar em 2 minutos dizer mais alguma coisa. Os meus colegas acabaram de dizer. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Assembleia, pela disponibilidade para nos ouvirem. Dizer que, grosso modo, eu julgo que saímos até satisfeitos com o facto de perceber que existe aqui unanimidade quanto à preocupação com a questão do Douro. O meu colega Zamanel já foi falando, Iniciativa Liberal, o que vai resolver? Eu perguntaria, mas o que vai prejudicar? Complementando o que disse o meu colega José Manuel, não é o Estado que põe dinheiro no Douro. Tem sido o Douro que põe dinheiro no Orçamento de Estado com as cativações do IVDP. Mas dizer-vos o seguinte, é preciso que haja vontade, ou para além da vontade, também empatia com a região. E queria dar-vos aqui duas notas do seguinte: é preciso perceber duas coisas. A primeira é que este não é um problema do país ou do mundo, o excesso de vinhos, a falta de consumo. Este é um problema para o qual vimos alertando há 10, 15 anos. É um problema que não é de hoje. Dizer-vos também que a região do Douro deve ser entendida como uma região diferente e deve ter tratamento diferente. A região do Douro significa 50% do valor total das exportações portuguesas. A região do Douro produz um produto único, é o vinho do Porto, que mais ninguém tem. Que tem baixas produções e custos de produção que triplicam os custos de produção de outras regiões e que tem toda a história que tem como o maior embaixador de Portugal no mundo, com o vinho do Porto. E, portanto, merece um tratamento diferente. Dizer-vos também que têm agora a oportunidade de ter autarcas, 19 autarcas, que sentem a região, isto como resposta também ao que perguntaram, que sentem a região e sentem aquilo que os viticultores pretendem. A Casa do Douro, obviamente, tem que ter poderes delegados para ser uma instituição pública. Estão previstos na lei. Nas CVRs não existem inscrições obrigatórias? Existem. Nas obras profissionais não existem inscrições obrigatórias? Existem. A região, mal, não sei, é a sua opinião. O que está a fazer falta na região, de facto, é fiscalização do que se vai passando, com uma legislação permissiva, obsoleta, e que permite aos mais espertos, aos que estão, obviamente, no poder de maior informação, deixar para trás aqueles que menor informação têm, que são os viticultores. Os viticultores precisam de representação. E a representação faz-se com este modelo que agora foi criado. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas disso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada à Cimedouro e aos senhores Presidentes que hoje aqui estão a representar de uma forma tão calorosa e tão emotiva, deixando aqui aquelas são as grandes preocupações que, enquanto altos representantes das suas populações, entendem dever trazer à Assembleia da República, e naturalmente os diversos partidos políticos tomam as posições que numa democracia entendem dever tomar relativamente a esta matéria, e agradecendo muito os esclarecimentos que aqui nos trouxeram as vossas preocupações. E, senhoras e senhores deputados, seguir-se-á ouvir precisamente os produtores, também vão estar em audiência a seguir. Hoje temos um fim de tarde claramente dedicado à zona do Douro. Muito obrigada.